Começa agora o Explicador das Manhãs 360. Hoje fazemos o ponto de situação ao caso de Odmira. Os proprietários do Zemar mantêm o protesto contra a transferência de trabalhadores agrícolas para o complexo turístico. E para falar do tema, convidamos para se juntarem a nós o advogado dos proprietários do Zemar, Nuno da Silva Vieira, o advogado António Pinto Pereira e também Jorge Malheiros, professor e investigador de Geografia no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. A moderação é feita pela Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta o Paulo Ferreira e o Júlio Magalhães.
Muito bom dia aos três e bem-vindos ao Explicador. Ora, esta noite chegaram os primeiros trabalhadores agrícolas ao Zemar, onde vão ficar provisoriamente instalados. Nuno da Silva Vieira, bom dia. Deixe-me pedir-lhe que nos explique como é que decorreu este protesto. Há imagens de algum aparato policial? Que informações é que têm sobre esse momento da chegada dos primeiros trabalhadores agrícolas e das famílias para o Zemar?
Obrigado por estar aqui convosco. De facto, hoje foi uma noite pouco tranquila para os proprietários do Zemar e para os meus clientes. Praticamente ninguém dormiu esta noite, a partir das 2h40 da manhã, porque estava toda a gente recatada, a descansar em suas casas, e às 2h40 da manhã, um grande corpo de intervenção arrombou portões, entraram à força no Zemar, acordaram crianças, as famílias estavam em pânico. Eram dezenas de operacionais de intervenção da GNR e, portanto, estávamos num cenário de guerra hoje. Um cenário de guerra completamente desproporcional, porque as pessoas estavam a dormir, estavam tranquilas em suas casas, ninguém se opôs, não há necessidade de rebentar portões. Mas eu, como sou advogado e apenas tenho que me cingir ao direito e àquilo que posso fazer pelos meus clientes, eu não vou entrar em questões políticas, não vou entrar aqui em conversas que não são para mim. Aquilo que lhe posso dizer é que achamos que foi completamente desproporcional e vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para que os tribunais entendam a nossa versão da história e possam rapidamente denunciar.
Nuno da Silva Vieira, consegue dizer-nos quantas famílias, pessoas estavam a passar essa noite no Zemar?
Eram pelo menos umas 30 famílias. A última vez eu tinha estado ali há dois dias e estava em contacto permanente e era visível até pela...
Penso que perdemos agora a chamada com o advogado de alguns dos proprietários do Zemar, que nos estava a relatar a forma como esta noite vários trabalhadores agrícolas foram instalados no Zemar. Este advogado, Nuno da Silva Vieira, explicou que os portões foram arrombados e explicar-nos se havia aqui alguma ilegalidade e alguma ação que poderia ser avançada, mas penso que já recuperamos a chamada com o Nuno da Silva Vieira. Bom dia.
Bom dia mais uma vez.
Houve aqui um problema técnico, mas estava a explicar-nos, e era nesse sentido que gostávamos de perceber se, do ponto de vista legal, há alguma ação que pode ser avançada sobre os acontecimentos desta noite e sobre essa destruição do portão do Zemar.
Sim, houve uma destruição de portão, mas não foi só questão da destruição, foi a desproporcionalidade, porque as pessoas estavam a dormir. Eu pergunto-me se é assim que a polícia intervém em situações mais críticas, porque se for assim, então estão de parabéns. Se, quando as pessoas estão a dormir, colocam este tipo de força, portanto, eu imagino em questões em que realmente é necessário alguma força, imagino como será. Portanto, foi completamente desproporcional. Nós ainda estamos aqui a tentar perceber como vamos reagir. Nós, efetivamente, já tínhamos reagido ontem e nós aguardamos aqui tranquilamente por uma decisão que achamos que vai ser a nosso favor nas próximas horas, mas de facto isto é de uma desproporção e de uma falta de sensatez que eu tenho dificuldade em caracterizar. Mas, repito, como advogado, eu vou usar os meios que estão ao meu dispor, vou tranquilizar os meus clientes e vamos tentar levar a nossa narrativa aos tribunais. Hoje é um dia negro, mas nós acreditamos na justiça e acreditamos que ainda vamos conseguir fazer uma coisa que eu julgo necessário. A opinião pública está do nosso lado e, portanto, só temos que colocar os tribunais também do nosso lado.
Nuno da Silva Vieira está à espera, provavelmente, do resultado dessa providência cautelar, que foi interposta pelos proprietários, julgo eu, julgo que era disso que estava a falar. A expectativa é mesmo que seja aceita, e já agora, não havia outra forma de resolver isto?
Havia outra forma e a Rádio Observador vai ter aqui algo em primeira mão. Eu ontem reuni com o Ministério da Economia, porque o Ministério da Economia propôs-nos um acordo. Propôs um acordo que tinha a ver com substituição da requisição civil por um protocolo com o Turismo de Portugal. Ontem conversámos sobre isto e no dia de hoje nós iríamos apresentar a nossa resposta em relação a essa proposta. Ora, eu não consigo compreender como pode o Ministério da Economia estar a negociar comigo e com o administrador de insolvência a substituição da requisição civil por um acordo, um protocolo com o Turismo de Portugal, e durante a noite o Ministério da Administração Interna rebentar com este diálogo, e uso a expressão rebentar porque foi exatamente assim, rebentaram com o botão. Mas como é que pode o Ministério da Administração Interna não estar informado daquilo que eram as negociações com o Ministério da Economia, no sentido da substituição da requisição civil por um acordo com o Turismo de Portugal, no sentido de tranquilamente colocarmos famílias de migrantes, como deve ser, com um protocolo de convivência com os meus clientes? Não consigo compreender. Portanto, entram em diálogo connosco.
Mas quais eram os termos do acordo, Nuno da Silva Vieira?
Os termos do acordo poderão vir a ser conhecidos nos próximos dias e nas próximas horas, mas passava por uma exploração parcial do empreendimento Zemar, devidamente compensada pelo Turismo de Portugal, portanto, um preço por noite, por cada casa, para não pôr em causa o empreendimento, de uma forma completamente tranquila para que todos pudessem conviver, com um protocolo de convivência entre os meus clientes e as pessoas doentes ou em quarentena ou outro tipo de pessoas, mas de uma forma completamente tranquila, em que espaços comuns fossem divididos por um protocolo, por uma forma de colaboração perfeitamente saudável e social. E no momento em que estamos a dialogar isto, que é uma proposta do Ministério da Economia, não compreendo como é que o Ministério da Administração Interna destrói este diálogo e entra no Zemar à força bruta. Não consigo compreender.
Doutor Nuno da Silva Vieira, já agora, esclareça só, já falou hoje com o Ministério da Economia, eles sabiam desta entrada durante a noite, decidida pelo Ministério da Administração Interna?
No dia de ontem, eu reuni com o Ministério da Economia e
Hoje não
estavam.
pediu explicações, hoje ainda ao Ministério da Economia, ou pelo menos perguntou, ou se eles sabiam
Nós
disto?
estamos a tentar perceber qual a nossa melhor postura nas próximas horas. Ainda não agimos. Esta é a minha primeira entrevista hoje à vossa rádio, e o que lhe posso dizer é que no dia de ontem houve uma conversa com o Ministério da Economia e o Ministério da Administração Interna, no sentido de avançarmos com este protocolo, e realmente ontem foi-me dito que poderiam entrar pessoas no Zemar, no dia de ontem. Mas entrar pessoas no sentido de abrirmos o portão, ocuparem as casas. E sempre numa tranquilidade e num diálogo que levasse a este acordo com o Turismo de Portugal, e já, olha, e até lhe digo, com efeitos retroativos a nível de pagamento. Portanto, isto foi dito ontem na reunião. Agora, não consigo compreender como é que às 2h40 da manhã avançam com este tipo de atitude, põem em causa todo o acordo, põem em causa o diálogo que estávamos a ter. Uma proposta que foi feita pelo próprio Ministério da Economia, portanto, foi o Ministério da Economia que tomou a iniciativa de nos convocar para uma reunião no sentido de substituirmos a requisição civil por um protocolo. Não consigo entender. São factos, vamos levá-los às instâncias que sejam necessárias.
E já nos explicou que nas próximas horas vão avaliar os cenários. Fica um pouco mais connosco para tentarmos perceber o que é que pode
Obrigado.
estar em cima da mesa nesta altura. Deixe-me chamar um outro advogado que convidámos para o explicador, António Pinto Pereira. Bom dia também. Não estamos habituados a requisições civis em Portugal, efetivamente, mas essa figura legal existe. Porquê que esta está a criar tanta polémica?
Olha, eu não sei se a figura legal existe, antes de mais. Vamos começar por analisar as coisas no princípio. A nossa Constituição consagra no plano da organização económica a coexistência do setor público com o setor privado e o setor cooperativo dos meios de produção, dizendo que o setor privado, os meios de produção cuja propriedade hoje não pertence a pessoas singulares ou coletivas privadas. Não há previsão, em termos constitucionais, de invasão na propriedade privada de outrem. Isso é a antítese do Estado de Direito Democrático. Acontece que a própria Constituição prevê, numa situação completamente excepcional e atípica, tem a ver com os meios de produção em abandono, a possibilidade de haver expropriação. Não está prevista na Constituição a requisição temporária por motivos de urgência pública e nacional, como aconteceu no despacho que foi determinado pelo Governo, da totalidade dos imóveis e dos direitos a eles inerentes que compõem o complexo turístico Zemar, para alojar pessoas em confinamento obrigatório ou permitir o seu isolamento profilático. Ou seja, a aceitar-se esta medida, e não estamos aqui a discutir apenas este caso isoladamente, estamos aqui a discutir a possibilidade, a partir deste momento, de o Estado, sempre que entender que está em causa o interesse público e nacional, invadir a propriedade privada de qualquer pessoa. E isso, eu diria, estamos aqui a retroceder 46 anos, ao tempo do pré e ao tempo do verão quente de 1975, onde, de uma forma quase bárbara e ilegítima, se entrava por casa adentro das pessoas. O Zemar é uma, apesar de estar numa situação de insolvência, insolvência com um plano de recuperação económica de um projeto que é viabilizado do ponto de vista financeiro, com a possibilidade de manter 100 postos de trabalho, com a indicação de reabertura no dia 28 deste mês, com a possibilidade de aparecer um investidor que estava disponível para assegurar as condições económicas daquele investimento, não é a mesma coisa que uma propriedade em situação de abandono. Essa sim permite uma intervenção do Estado. Portanto, isso para dizer que não há qualquer explicação jurídica e que a decisão do Governo tomada como está a ser tomada é inconstitucional.
Considera que é inconstitucional. António Pinto Pereira, vou-lhe pedir, vou chamar o outro convidado do explicador e vou-lhe pedir, por favor, entretanto, que baixe o som da rádio. Provavelmente é isso que está a fazer com que a nossa comunicação não seja tão fácil. Já vamos falar consigo mais um pouco. Obrigada para já por este enquadramento em relação àquilo que é a rescisão civil, e temos estado aqui de uma forma a olhar para esta problemática de uma forma mais legalista, mas temos também o investigador Jorge Malheiros. Bom dia. O senhor fez uma investigação sobre migrantes em Odmira e era sobre isso que era importante também abordar nesta altura. Subscreve a ideia de que estamos de facto perante casos de violação de direitos humanos e até mesmo de escravatura, porque essa expressão tem sido muito utilizada nos últimos dias?
Bom dia. Nós temos trabalhado naquela área, designadamente uma colega minha, a professora Alina Esteves, que coordenou a nossa equipa de trabalho aqui há uns tempos, e depois fizemos alguns outros projetos, quer em Odmira, quer noutras áreas do Alentejo. Eu acho que alguns direitos fundamentais estão, de facto, postos em causa em relação a estes trabalhadores imigrantes, porque as condições de vida que têm e a intensidade do trabalho que exercem vai para lá daquilo que são as condições normais de trabalho que estão garantidas, ou que deviam ser garantidas, num Estado de Direito, como é o caso de Portugal. E a questão particular da habitação, porque é desta que nós estamos a falar, é, como se sabe, um direito constitucional. Estes trabalhadores são contratados de forma formal a alguns, de forma irregular, e vamos, enfim, aí não são contratados, mas são trazidos para Portugal e trabalham de forma irregular na agricultura, designadamente nesta agricultura de estufas, mas também depois num conjunto de outros concelhos, fazendo outras campanhas, no Alentejo bastante. Portanto, se traçarmos uma faixa que vai de Odmira até o interior, podemos falar de Ferreira, podemos falar de Veja, podemos falar de Serpa. É verdade que São Teutónio e Odmira têm uma intensidade maior, mas, por um lado, os ordenados que recebem são muito baixos. Nestes estudos que nós fizemos há quase 10 anos, 70% recebia ordenado mínimo ou menos, e não há um cuidado. As pessoas vêm numa lógica de trabalho temporário, que é que sustenta este tipo de agricultura, mesmo que depois muitos fiquem, trabalho temporário, flexível, facilmente substituível, e o contexto social que devia apoiar, porque há um contexto social para lá do trabalho, as pessoas têm de viver, têm de ter alimentação, têm de ter habitação, têm de ter horas de descanso, e este contexto social é para muitos destes trabalhadores, muito pouco tido em consideração. A questão habitacional é a mais evidente. Pagavam, eram responsáveis pela sua própria habitação. A maior parte destes trabalhadores, o que dizia nas recolhas de informação que nós fizemos, é que aquilo que tinha para eles maiores custos comparados com a alimentação, com os transportes, etc., era a habitação. E quem ganha muito pouco e está numa lógica temporária de imigração, está a pensar sobretudo em enviar remessas para o país de origem, e portanto, se gastarem tudo aqui, a lógica migratória ou do ganho migratório desaparece completamente. E portanto, tendo, não estando garantidas as condições de habitação, o que as pessoas faziam era procurar casa, como num mercado que era um pouco reduzido e que estava a ficar mais saturado por causa da sazonalidade, porque o número de imigrantes cresceu muito, e como não foram, como este problema não se resolveu, a solução é a habitual que os imigrantes usam nestas circunstâncias, que é, são muitos, pediam-lhes preços cada vez mais elevados, não havia uma estrutura que cuidasse do seu alojamento, e juntavam-se vários nas mesmas habitações, e isso obviamente favorece, por exemplo, a difusão de doenças como a Covid.
Jorge,
se não fosse
Malheiros,
a Covid, falava-se muito menos disto, que é um problema que nós todos conhecemos já talvez há uns
anos. Aliás, acabou de dizer Jorge Malheiros que esse trabalho de campo foi feito há quase 10 anos, portanto é uma realidade que é conhecida. Já agora, em que âmbito é que fez este trabalho, esta investigação? Foi no âmbito académico? Foi de alguma forma depois os resultados entregues às autoridades? Como é que foi feito esse trabalho?
Na altura da crise económica e financeira, por isso é que estou a dizer mais ou menos há 10 anos, preocupávamos as situações que tinham a ver com o modo como os imigrantes, digamos assim, desenvolviam estratégias que lhe permitiam sobreviver em contexto de crise, os que ficaram em Portugal. E escolhemos várias áreas do país, a área metropolitana de Lisboa, o Algarve, e no caso concreto o Conselho de Odmira. E, portanto, nessa altura, investigámos quais eram as estratégias de sobrevivência dos imigrantes e, a montante das estratégias de sobrevivência, quais eram os seus maiores problemas nesse contexto. E foi produzido um relatório, o relatório é conhecido, há um livro sobre isto, e o estudo é apoiado financeiramente na altura, a investigação foi apoiada, a recolha de informação, o seu tratamento, pelo o fundo de apoio aos imigrantes, um fundo europeu que era depois canalizado pelo governo português, e portanto e foi apresentado, portanto o relatório foi feito, ele existe, está publicado, o estudo foi apresentado, e a questão desta situação de violação de direitos humanos em Odmira já era conhecida também por via científica, mas as autoridades locais, as organizações locais também conheciam e também foram falando do assunto de há 10 anos para cá. Uhum. Eu acho é que o modelo de funcionamento desta, digamos, da economia agrícola nesta área e a ideia de que isto há de se resolver por si, entre aspas, não é? E depois houve o período de crise económica, etc. Isto vai-se resolver por si. Fizeram com que se deixasse andar. E a verdade é que também em Portugal se parte do princípio que as questões habitacionais são muitas vezes resolvidas pelo mercado. E, portanto, se foi deixando as coisas andar porque o modelo assim permite que gerar lucros maiores, garantir a rotação dos trabalhadores e parte do princípio que a questão habitacional é resolvida pelas próprias pessoas e não pelas empresas. Uhum. Estou a ser injusto. É verdade, para algumas empresas que também se preocupavam com o assunto, e de resto houve alguns avanços, melhoraram as instalações temporárias em contentores aqui há 2 anos atrás, constituiu-se um grupo de trabalho que envolvia o município, algumas organizações locais e as empresas para tentar trabalhar a questão da habitação, mas a verdade é que os avanços em termos de resultados foram sempre muito fracos e ficaram claramente aquém daquilo que era necessário. E quando retoma a economia, agora, a partir de 2015-2016, devia-se claramente ter antecipado esta questão, procurando investir na criação de habitação para estes trabalhadores.
O que não tem acontecido, e agora chegamos a esta solução ou esta situação limite, Nuno da Silva Vieira já nos disse há pouco, enquanto representante de um grupo de proprietários de casas no Zemar, que esta manhã vão avaliar que medidas é que vão tomar depois da entrada dos primeiros trabalhadores e famílias. Está em cima da mesa a possibilidade de interromper as negociações que estavam a ter desde ontem com o Ministério da Economia para encontrar uma outra solução?
Eu acho que caíram por terra todas as expectativas da negociação e não fomos nós. Ora, eu tenho neste momento aqui em cima da minha mesa a minuta de protocolo com o Turismo de Portugal proposta pelo Ministro da Economia, e a minha pergunta é, olho para estes papéis de que forma? É que acabaram de arrombar os portões do Zemar, que era o objeto deste protocolo. Portanto, o que é que eu vou negociar agora, a partir do momento em que já nos tomaram à força?
Nuno da Silva Vieira, esclarecendo só uma coisa que há pouco, eu pelo menos penso que ouvi, nessa reunião que teve ontem com o Ministério da Economia, também estava presente o Ministério da Administração Interna?
Estava.
Então não houve nenhuma descoordenação entre ministérios neste caso?
Não faço ideia do que terá acontecido, ou as coisas estavam completamente planeadas e as reuniões foram simplesmente instrumentais, ou então terá que ter havido uma descoordenação, porque hoje nós iríamos tomar uma decisão, e o Ministério da Economia aceitou que hoje nós tomássemos a nossa posição relativamente ao protocolo, que nos foi enviado à minuta.
E de alguma forma, Nuno da Silva Vieira, em nome dos seus clientes que são proprietários privados de Zemar, tinha sinalizado nessa reunião já uma posição sobre esse protocolo, abertura ou falta dela para avançar com esse acordo?
Total abertura, só havia dois pontos em que estávamos em discórdia. Um tinha a ver com o período de tempo, porque o protocolo não definia o período de tempo, e outro tinha a ver com a proteção das casas privadas dos meus clientes, que neste protocolo deviam ser poupadas. Portanto, nós não iríamos tirar pessoas das suas casas para colocar outros, mas estamos muito próximos de fechar um protocolo com o Turismo Portugal.
E esse canal com o Ministério da Economia ainda continua aberto?
Eu hoje já enviei uma mensagem para o Ministério da Economia através de um telefone privado.
Para o próprio ministro?
Não, para um assessor do ministro e dei-lhe conta da minha perplexidade. Ainda não tomamos uma posição escrita, não tomamos a nossa posição ainda. Agora, o que lhe digo é que está completamente colocada em causa a possibilidade de um protocolo a partir do momento em que o Ministério da Administração Interna tomou desta forma o Zemar.
Ou seja, já não há disponibilidade para avançarem da parte dos privados, dos proprietários privados, ou admitem, apesar dos acontecimentos desta noite, ainda voltar a falar com o Governo para avançarem com esse protocolo?
Eu admito falar sempre, só que quem quebrou o diálogo foi o Governo. E quebrou de uma forma estranha, porque os migrantes que entraram durante a madrugada fazem parte apenas de um pequeno grupo, porque vêm mais, e nós não definimos sequer compensações, não estão definidas compensações, nós nem sabemos sequer quem vai pagar o ordenado dos trabalhadores de Zemar durante o mês de maio. Portanto, eu não
sei. Nuno da Silva Vieira, mas neste momento há casas privadas ocupadas por famílias das explorações agrícolas?
Neste momento não, mas há famílias das explorações agrícolas a escassos metros das casas privadas. E posso lhe dizer que todo este corredor policial aconteceu a 2 metros da casa dos meus clientes. Portanto, as crianças foram acordadas às 3 da manhã, os cães da polícia ladravam até às 6, ninguém dormiu porque... se abrir a janela, os meus proprietários se abrirem a janela, neste momento ainda vem a polícia à porta. E ontem viam uma caravana, eu não sei se conhecem aquelas casas pelas imagens, mas abrimos a janela, temos a rua em frente, estamos a 2 metros da rua. E portanto aquelas caravanas passaram ali, incluindo a destruição que provocou, porque aquelas estradas pedonais nunca mais serão as mesmas depois deste tipo de caravanas. Portanto foi uma tomada de posição. Portanto, o Ministro da Administração Interna decidiu agir como se estivesse numa guerra e nós vamos tirar as nossas conclusões nas próximas horas.
António Pinto Pereira, o Ministério da Administração Interna colocou nos pratos da balança o direito à saúde e os direitos de propriedade. Deve ser esta a discussão, nesta altura?
Não, de facto há aqui alegadamente um conflito entre uma violação gritante dos direitos humanos por parte dos imigrantes e uma violação gritante, diria também, para utilizar a expressão do próprio Primeiro-Ministro, dos direitos humanos, no sentido de haver aqui um atentado, quer dizer, que é inaceitável e violentíssimo aos direitos de propriedade privada. Mais a mais, porque oculta este fenómeno do Odmira, trouxe a lume uma situação que aqui já foi hoje referida, que tem pelo menos mais de 10 anos de identificação científica acompanhada pelas autoridades locais, e o conhecimento da polícia, o conhecimento do CEF, o conhecimento da GNR, no sentido que há focos no país muito intensos de imigração ilegal, imigração clandestina, com redes de tráfico de incentivo à mão de obra ilegal, à escravatura, à imigração ilegal, e onde os imigrantes, sendo nós aparentemente, enfim, efetivamente somos um país de acolhimento e de imigração de mão cheia, não podemos tratar, enfim, pessoas em situação equivalente à de escravatura que nós abolimos em 1869. Porque o que acontece aqui é as pessoas são obrigadas a pagar o seu próprio alojamento, alimentação e transporte, que depois deduzem a salários que são ridículos, no fim do que, ao cabo do mês, restam escassas migalhas. Para além disso, estes imigrantes não têm o tratamento em termos laborais que tem qualquer trabalhador português ou europeu. Isto é, não têm folgas, férias, horários laborais, subsídios de alimentação, trabalham de sol a sol, sem condições sanitárias tão pouco. Quer dizer, e as autoridades têm conhecimento disto? Portanto, o caso de Odmira, como o caso de Rio Maior, como muitos outros casos que trouxeram a lume, neste momento, situações de confinamento obrigatório relativamente a municípios com pouca população, mas onde existem quantidades muito significativas de trabalhadores que são imigrantes, muitos deles em situação ilegal, quando aparecem rusgas da GNR, eles são incentivados a fugir pelas matas e pelos terrenos para não serem encontrados, e portanto, quer dizer, se isto é do conhecimento público, é inaceitável que o próprio governo utilize este argumento, que é coitadinhos dos imigrantes que estão numa situação de maus-tratos em termos de direitos humanos e agora há que violentar os direitos
António Pinto,
das pessoas que têm casas. Quer dizer, não é compatível, não é
aceitável. Não conhece que o Estado, em situações limite e de emergência, tenha que recorrer a requisições civis, no fundo, ao pedido forçado, se quiser, de meios dos privados para fazer face a este tipo de situações?
Não reconheço, porque eu sou um jurista, e como sou jurista sou obrigado a respeitar a lei e a conhecê-la, e a lei aplicável, designadamente a lei constitucional do meu país, faz tudo o oposto a isto, que é incentiva a atividade empresarial, protege os privados, protege os investimentos. Nós estamos a falar do empreendimento que efetivamente tem algumas casas que pertencem ao próprio complexo, são cerca de 100, mas há 160 casas que são de privados. Além disso, há zonas comuns, como é o caso da piscina, do spa, das entradas, dos jardins, dos logradores. Quer dizer, estamos a falar de uma área privada, não é possível. Agora, o Estado, sempre que entender que está em causa o interesse nacional ou razões de saúde pública ou o que seja, invadir a propriedade privada, teria que arranjar outras soluções. E, com certeza, que com boa vontade surgiriam outras soluções que seriam eventualmente a alternativa que o Estado encontrou até este momento, foi colocar aquela gente em barracões. Eles têm estado em barracões há bastante tempo a trabalhar, em situação completamente inaceitável. E agora optaram por uma solução que é o oposto àquela. Mas havia, provavelmente, pelo meio, situações que podiam ter sido negociadas, podiam ter sido resolvidas amigavelmente, com boa vontade. Não é assim. E aquilo que eu tenho estado a ouvir, ainda é mais lamentável, porque há aparentemente uma posição de boa fé por parte do governo ao negociar com os representantes dos proprietários durante o dia, e durante a noite envia as forças de segurança para fazer uma invasão à propriedade privada, com cães, com pessoas a dormir durante a madrugada. Ora bem, isto dá-nos a ideia de um filme de terror. Não é aquilo que eu, como jurista, estou habituado a vivenciar num Estado de Direito Democrático e num país, apesar de tudo, civilizado como é Portugal.
Jorge Malheiros, há pouco, sobre a questão da habitação destas pessoas, dizia que se esperava que o mercado funcionasse. Ao nível das políticas de integração, foi também isso que se esperou, que naturalmente estas comunidades se integrassem com os locais, quando muitos nem falam português?
Não, eu acho que não se esperava, peço desculpa, mas eu acho que não se esperava nada que se integrasse.
Eu percebo, falava em ir, não se esperava em termos de políticas de integração, porque em relação à habitação dizia que se esperou, não fazendo nada, que naturalmente as casas se ajustassem. Aqui não houve sequer essa esperança.
Não, falando de integração, digamos que um dos domínios da integração, e o mais sensível aqui, porque é aquele que os próprios imigrantes indicavam como o mais complicado, e portanto a habitação tinha componentes de preço excessivo face ao que devia ser praticado naquela altura em Odmira, e para a qualidade da habitação que era oferecida. Eu sei que depois todo o país passou por um aumento especulativo dos preços da habitação, mas com incidência sobretudo nas duas maiores cidades, Lisboa e Porto, e depois numa série de outras cidades médias de Portugal. E sendo a habitação um dos domínios da integração, e quando eu aqui digo que a integração não era algo que esteve muito em cima da mesa em relação a estes trabalhadores, num quadro de política, é que isto sempre foi visto numa lógica, sobretudo, creio eu, neste modelo de negócio que tem a ver com ter um conjunto de trabalhadores temporariamente, nos momentos em que a agricultura necessita de mais mão de obra, e esta é bastante intensiva em mão de obra, há períodos maiores, que são os períodos das apanhas, há períodos menores, que são os períodos em que essa prática agrícola não acontece. Partiu-se muito mais do princípio que esta mão de obra é uma mão de obra rotativa. E porque era rotativa, não precisa muito se integrar. Se nós voltarmos atrás no tempo, 50 ou 60 anos, isto é, no início da imigração do sul da Europa para o norte, para a França, para a Alemanha, para a Holanda, a frase era os trabalhadores convidados, que éramos nós, os portugueses, que eram os espanhóis, que eram os italianos, depois foram os do sul mediterrâneo. A ideia do modelo inicialmente é que as pessoas iam, trabalhavam e regressavam. Em relação a estes trabalhadores, a maioria dos quais da Ásia do Sul, a lógica, digamos assim, do modelo de negócio é que eles vêm, trabalham e se vão embora. A questão da integração foi pouco considerada, digamos assim, quando se começou a utilizar esta mão de obra estrangeira, quando ela se tornou absolutamente essencial. Porque o que acontece é que se pensou que era trabalho e se pensou pouco que se estava a tratar de pessoas. Quando nós há 60 anos sabemos, e a história ensina-nos, que os imigrantes vêm, é verdade que vêm às vezes num quadro temporário, mas neste quadro temporário tão desregulado, com imigração irregular, com pessoas que não têm, ou não pensam em regressar efetivamente, com a ausência de recursos nos países de origem, os imigrantes vêm e, a larga medida, ficam, muitos já constituíram família, ficaram em Portugal, etc. E, portanto, eu creio que a determinada altura se facilitou muitíssimo, pensando que o que tínhamos aqui era uma lógica de migração temporária, em que as pessoas eram apenas trabalho e não eram, de facto, pessoas, mas são pessoas, e enquanto pessoas, para além do trabalho, há todo um conjunto de condições sociais que são aquelas que referiu como as condições de integração. A habitação, a alimentação, os momentos de convívio para lá do trabalho e depois, quando há reagrupamento familiar, a família, a educação, as escolas em Odemira têm e revitalizam-se porque têm muitos miúdos estrangeiros, ao contrário de outros espaços do interior. Porque Odemira é muito grande, a gente fala de Odemira no litoral e de Santo Eutónio, mas Odemira chega quase a 30, 40 quilómetros do interior, no interior português, ou neste caso do Alentejo. Portanto, o que pareceu é que a questão da integração foi aqui muito pouco acautelada.
Sim, que não foi valorizada. Jorge Malheiros, muito obrigada por nos ter mostrado este retrato social desta comunidade imigrante em Odemira. Agradeço também a participação neste explicador dos advogados António Pinto Pereira e Nuno da Silva Vieira. Um bom dia.
Bom dia.
Bom dia, obrigado.
Bom dia, muito obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.